Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, bom dia pra todo mundo! Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, e a partir de agora a gente começa mais uma edição do Tropa de Elite. Aqui a notícia chega primeiro!
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, do meu lado tem ele dividindo a bancada pra dar esse bom dia em mais uma semana que se inicia. Tô falando do repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos!
Chegando pra dar bom dia pra você, e dizer que nós estávamos com saudades, né? Feriadão prolongado, de repente, e hoje já começou mais uma semana e nós estamos aqui para mais uma edição da série deste programa diferente, estourado, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É o Tropa de Elite até as 8, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Pois é, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Denildo Braga, é o time campeão de correspondentes, e o Tropa tem um oferecimento todo especial, né, seu repórter, desse time aqui, que a gente tem um carinho especial, são os nossos patrocinadores. Quem colabora com o sucesso desse programa? Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, lá da Construforte, do nosso amigo Júnior, Pomada Especialista, Inimiga das Dores e Pré-Moldados Guanabara, do amigo Joel, são os patrocinadores do Tropa de Elite, do nosso programa, levando muita informação, prestação de serviço e, é claro, sua participação, hein? 73-988-29-1029 no Zap Zap do Povão, mandando a sua mensagem pra gente, mensagens de áudio de até 30 segundos, para você ir pro ar aqui no Tropa de Elite. Está com problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Está na bronca? Com o quê? Com a Coelba, com a Embasa, com a prefeitura, com o transporte? O que é que está lhe incomodando aí, meu amigo? Aqui você tem voz e vez. 988-29-1029 é a sua participação aqui com a gente. Seu repórter, já vamos trazer informação do tempo nesse início de programa, não é isso? Vamos conferir, seu repórter. Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, céu tá nublado, já caiu uma chuvinha, nós estamos com os termômetros aqui marcando 23 graus, 21% é a probabilidade de chuva para hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa.
Dois elementos mortos durante confronto com a polícia militar, suspeitos de assaltos contra caminhoneiros.
Ilhéu se despede de José Henrique Abobreira.
Morte do motociclista na BA-001 gerou protesto frente ao terminal rodoviário de Ilhéus.
Bahia reúne estados produtores de cacau para discutir situação da moniliase do cacaueiro. Preocupante isso aí, viu, seu repórter?
Netinho sofreu tentativa de homicídio alvejado na nuca por disparos de arma de fogo.
Olha, a adesão aí ao PDV vai até o dia 21. A prefeitura já divulgou aí os primeiros servidores que já aderiram, né, ao PDV. A gente vai estar falando mais aqui no nosso programa de hoje. Tanto a PPI quanto o SINZEP estão aí de braços abertos, engajados para retirar todas as dúvidas dos trabalhadores.
A Cuípe de Baixo, Adriano foi executado a queima-roupa.
É, seu repórter, e a gente vai estar falando também sobre a movimentação do plantão policial e os bastidores da política. Novos nomes surgem como pré-candidatos a prefeito de Ilhéus.
E dois elementos foram presos com armas no distrito de Banco do Pedro, ainda tentaram correr.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até às 8. E é claro, você acompanha com a gente Todas as informações no número 1 das manhãs em Ilhéus. E participa em 98829-1029. Bom dia para todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6:13. Olha, os dois elementos que foram mortos durante confronto com a polícia militar, já identificados, o Kaique e o Cara de Urso, eles foram mortos, né, durante a operação da PM, realizada próximo ao Trevo de Ubatã. A operação foi coordenada pela Companhia Independente da Polícia Militar 61, que tem o comando do Major PM Ozaná. Os mortos identificados como sendo Joabson, o Cara de Urso, principal liderança de uma facção criminosa especializada em roubo de cargas na região, e o comparsa identificado pelo prenome de Kaique. Segundo informações da Polícia Militar, os dois foram levados ainda com vida para o Hospital Municipal de Ubaitaba, mas não resistiram e foram a óbito. Conforme a polícia, informações davam conta de que criminosos a bordo de um veículo de passeio estariam abordando caminhoneiros no trecho entre Travessão, que é distrito de Camamu, e o trevo da BR-101 com a BR-330, que dá acesso à cidade de Ubatã. Eles abordavam para roubar veículos e também cargas. A polícia avistou o veículo suspeito, deu voz de parada, mas os criminosos atiraram contra as guarnições. Aí houve um revide e ambos foram baleados e mortos. E essa operação contou ainda com a PETO, Pelotão de Emprego Tático Operacional da Companhia 61, né? O Baitaba, a CIP Cacaueira e o Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual. Morte de motorista da loja Carlos Modas, segundo informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o elemento Cara de Urso, ele foi quem orquestrou a ação que culminou na morte do motorista da loja Carlos Moda, lá de Ubaitaba. O motorista Rafael Santos Pinheiro, de 31 anos, foi morto durante um assalto no dia 5 de outubro de 2022. Esse assalto aconteceu na rodovia BA-001, na região da Ladeira do Quitungo, município de Maraú. Aí foram pro andar de cima agora, tanto o Cara de Urso como o Kaique. A PM chegando a 61, o Baitaba, seu Scarpita, vem comigo.
Olha, seu repórter, notícia triste chegando nesse exato momento aqui. É, com pesar, comunicamos o falecimento do Tony Neto. Tony, filho do saudoso, né, Tony Neto, da Rádio Baiana.
É mesmo?
É, rapaz, informação triste, né, chegando agora pra
Tony
gente.
Tony Filho.
O Tony Filho, né? O Tony Neto Filho, ele faleceu ontem em Canavieiras, vítima de um infarto. É, inclusive, a gente chama atenção aí, muitas pessoas com esse calor terrível, muitas vezes estão sofrendo AVC, infarto fulminante. A gente vai buscar mais detalhes para trazer ainda nessa edição. Informação chegando agora, né? É, radialista, fazia o programa Para Ouvir na Praia, na Rádio Baiana de Ilhéus.
Para Ouvir na Praia.
É, o pai dele, o saudoso Tony Neto, era o proprietário, né, da Corrimã Rádio Baiana de Ilhéus, e o Tony fazia esse programa, né? O Tony Filho. E a gente lamenta aqui, já nesse início de programa, tentar um contato com o Manuel, irmão do Tony, passar detalhes aí para a gente manter informado. É, então, com tristeza, informamos aqui o falecimento. Ele era a voz marcante da Rede Meira, né, seu repórter?
É engraçado, a semana passada eu estive com ele e eu não estou lembrando onde foi, foi pagando alguma coisa em algum caixa, assim. E ele começava, quando ele descobriu que eu estava ali, aí ele começou a brincar comigo. Marinho Santos!
Era uma figura muito carismática aí, viu? Era a voz marcante da Rede Meira, né? Tanto o Beto quanto a Déa gostavam muito da voz do Tony Filho, né? E marcou. Então, com pesar, nesse início de programa, anunciamos o falecimento do Tony Filho, filho do saudoso Tony Neto. E buscar mais detalhes. Olha, na sexta-feira aconteceu um protesto ali em frente à estação rodoviária. Manifestantes tocaram fogo em pneus e pedaços de madeira para bloquear a entrada de Ilhéus na BR-415, na Ilhéus e Itabuna, né? Na sexta-feira, por volta aí das 8 horas da manhã, iniciando ali emenda com a Avenida Itabuna, o início da Avenida Itabuna. O motivo desse protesto, segundo informações, teria sido a morte de uma pessoa atropelada. Os participantes do ato gritavam palavras de ordem, cobrando justiça. A manifestação começou às 8, né? Provocou um longo congestionamento. Logo na chegada de Ilhéus, a Polícia Militar enviou equipes ao local para negociar a liberação, né, da pista com os responsáveis, e a via foi liberada às 10 horas. Ontem foi registrado também um atropelamento ali na cabeceira da ponte estaiada Jorge Amado, na Praia do Cristo. Parece que um adolescente tentou atravessar aquilo ali. Inclusive, chamar a atenção, Prefeitura Municipal de Ilhéus, é inaceitável, inadmissível não ter uma solução. Roubaram os cabos. Ah, são quantos metros? 1.000 metros? 2.000? Seja lá quantos metros for, a gente precisa fazer um paliativo. Será que não temos condições de colocar ali uma gambiarra, algo para iluminar a ponte provisoriamente, para que pelo menos ofereça um pouco mais de segurança para as pessoas que caminham, as pessoas que utilizam a ponte estaiada Jorge Amado? Fica aqui o desabafo nesse início de programa. Nós tivemos um final de semana com a cidade lotada, mesmo com todos os problemas. O destino Ilhéus é um destino proveitoso. Mas a gente precisa ter esse olhar aí. Segurança, praias lotadas, inclusive parabenizar todos os cabaneiros aí que puderam receber os visitantes, os turistas, né? Os turistas da nossa região, a turma que veio de fora, aproveitar o feriadão para o lugar de Ilhéus. A gente precisa resolver. Nós vamos falar mais sobre essa questão da ponte, hein? Fazer o apelo aqui. Secretário de Infraestrutura, Secretário de Serviços Urbanos, João Aquino. Vê se a equipe aí, João Aquino, a equipe do Gessé não consegue fazer um paliativo. Prefeito Marão, acorda pra vida, prefeito. Não pode mais a ponte continuar às escuras. Ah, é de responsabilidade do governo do estado. Deputada Soane, deputado Rosenberg Pinto. Quem são mais os deputados da base, seu repórter, que tiveram votos aqui em Ilhéus?
Foram muitos, esses caras.
É, o problema todo tá aí. Aí a gente fica sem voz. Só Anne sozinha não consegue resolver todos os problemas junto ao governo do estado, não, gente. Aqui tem que dar César, que é de César.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu volto em dose dupla, falando da morte, esse acidente que aconteceu com vítima fatal na BA-001, no trecho ali, bairro São Domingos, a vítima, Alisson Alves de Jesus. Eu volto contando tudo e vou voltar falando junto com você da perda, da grande perda do nosso ex-vereador, ex-vice-prefeito de Ilhéus, José Henrique Abobreira.
Um guerreiro. 6h21 na Bahia, primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral com a gente. Bom dia, Scarpita. Marinho Santos, manda um dia abençoado aí pros amigos, né? Trabalha aqui na Malaguti. Mestre Ney, um abraço pra você. Olha, Scarpita, me tira uma dúvida aí. Amanhã é feriado em Ilhéus do Comércio? Tá uma dúvida tremenda aí, Itabuna, Ilhéus. Tem que se definir, viu, seu repórter, um calendário, é o dia do comerciário, vai antecipar, como é que vai ser? Vamos tentar buscar essa informação nesse início de programa aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, que Deus continue abençoando o dia de vocês. Está feia mesmo a situação da ponte, escuro demais, passei por lá ontem e está complicada. Rosa Lima, na Avenida Esperança, bom dia, segunda-feira iluminada para todos nós, Jô do São José, Bom dia, bom dia, bom dia, Jô. Cida, da Rua da Liberdade, o Boteco da Cida. Bom dia, Cida, acorda pra vida. Olha o Kleber do São Domingos. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, pensei que essa folga não ia acabar. Sexta-feira, depois do feriado da quinta, a gente tinha que dar uma descansada, não é isso? É, Gilson Carregador, um abraço pra você, Gilson, tava em Sambaituba no feriado, mandar um beijão enorme, minha amiga Deise França, deve estar dando aquela caminhadinha bacana, ontem a festa das crianças aí, um festival de guloseimas, um abração, viu? Valeu pelo carinho aí, Sambaituba. Olha, bom dia, meus amigos Escarpito e Marinho Santos. Uma excelente segunda-feira abençoada. Manda aquele elosão de Dona Dora e pra nós, né? Antônia Selma, em Serra Grande, um abração. Fabiano Cruz, tá no Malhado, ligado com a gente. Olha, Escarpito e Marinho Santos, hoje minha reclamação é com os motoristas do 99. Tem algumas localidades que eles não vão, mas aceita a corrida e fica com o carro parado. E depois chama na mensagem e pergunta... quanto está dando a corrida? Teria que ter um órgão, né, para fiscalizar. Que Deus abençoe a todos aí da Gabriela FM. Aí não pode, né, motor? É melhor não pegar a corrida. Agora você pega a corrida para negociar, bater o preço lá, tem que ser cobrado aquele preço, não é isso? É,
fui encerrar ontem, Escarpita, o feriadão. Fui para Lagoa Encantada, recebi aquela recepção calorosa do nosso amigo Joca, perguntando por você. O Joca, a Cici estava meio adoentada, mas a filha dela estava dando conta do recado. Não vi Dona Mundinha, não vi Capitu, nem vi Chapéu. Nem Chapéu, nem Capitu. Fiquei lá no restaurante do Joca mesmo, tomando uma cervejinha e comendo uns petiscos. Na reta final do feriadão, Escarpinho.
Bacana,
Lagoa viu? Encantada. Cadê Betinho? Betinho, meu primo. Betinho, marcar. Meu padrinho.
Tem que levar o Betinho lá na Lagoa, viu? Tá com saudade da Lagoa. Olha, antes da gente chamar o Matheus Santos, os funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau, eles vão paralisar as atividades amanhã, terça-feira, dia 17. A decisão pela greve foi tomada na sexta-feira após uma assembleia realizada pela categoria. A medida foi tomada porque os salários estão atrasados. Além disso, os profissionais alegam que o pagamento do piso salarial da enfermagem não está sendo cumprido pela instituição. Caso os pagamentos sejam feitos até lá, os funcionários devem suspender a greve. Que coisa, hein? Primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro regional, vamos até Uruçuca convocar ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, e a gente vem chegando com informações para a nossa querida Uruçuca. Lembrando que amanhã é dia de atendimento médico, né? Um programa aí, médico na zona rural do município de Uruçuca. Amanhã, o doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe estará na fazenda aí, Cachoeirinha, ramal para Porto Seguro, Cachoeirinha, tá bom? Então, você que é dessa área, aí a Andréia também que é dessa área, você não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS para facilitar aí o trabalho da equipe, tá bom? Meu caro Robertinho Escarpito e Marinho Santos, hoje também tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. E aí a mesa diretora, né, convida toda a comunidade de Uruçuca, na pessoa da presidente Magnólia Barreto, onde, né, a presidente devolveu aí o dinheiro à Prefeitura de Uruçuca para ajudar aí nessa crise que está atravessando o município. A Câmara parceira do município, então, está fazendo um excelente trabalho aí a presidente da Câmara, Magnólia. Aí na tarde da última sexta-feira também, a Prefeitura de Uruçuca, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a festa do Dia das Crianças. A grande atração foi a carreta, né, da alegria, que proporcionou diversão a toda a garotada. Todos tiveram a oportunidade de passear pelas ruas de nossa cidade, acompanhados do Fofão e seus parceiros. Nossa comemoração do Dia das Crianças foi a coisa mais linda. A festa foi realizada para nossas crianças, né, e queremos agradecer toda a nossa equipe de servidores que não mediram esforços para o sucesso deste evento. Parabenizou o prefeito Moacir Leite Júnior, que estava acompanhado do vice-prefeito Dinho, vereadores e a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, que está em todas em todas. E eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show 2023. Esse ano, uma promoção do Furacão Estúdio, Matheus Santos e equipe Comércio Local, teremos uma moto no sorteio. Você que é de Serra Grande, você que é de Uruçuca, da Zona Rural, deseja participar desta campanha? Para ofertar aos seus clientes a concorrer a mais de 50 prêmios, entre em contato 739-91-33-3911. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço. Até amanhã. Sucesso aí, viu? Parabéns. E essa decisão da presidente Magnólia Barreto, Marinho Santos, é uma coisa que serve de exemplo para outras câmaras de vereadores. Outras câmaras municipais aí deveriam seguir esse mesmo exemplo. O duodécimo, né, sobrou, devolver, fazer economia. Cabe não somente aos gestores, prefeitos e prefeitas economizar, não. As câmaras também dão para fazer essa contribuição. Aí o exemplo está aí. Magnólia, Andrade Barreto, exemplo para a Bahia e para o Brasil. O município como Uruçuca devolver mais de 200 mil reais, seu repórter.
Deixa eu pegar esse gancho de Uruçuca aí, que eu conheci ontem na Lagoa Encantada, Ana Fernandes, amiga de Magnólia Barreto, e o esposo dela, o Natan Duarte, que é primo do ex-vereador Carlos Magno, aí de Uruçuca. O Natan Duarte disse: olha, minha esposa Ana Fernandes, esposa dele, é irmã do Miranda. Miranda é da Via Metro. Ele disse: olha, Conceição, minha cunhada, Conceição não perde um tropa de elite em Uruçuca. Aquele abraço pra vocês aí em Uruçuca, viu? Natan Duarte, Conceição, a esposa do Natan, Ana Fernandes, e o Miranda, que é instrutor da Via Metro aqui em Ilhéus. Receba um abraço do Tropa de Elite.
Eu vou falar em Via Metro, ontem encontrei com um cabeludo, que de cabeludo não tem nada, né? O ex-motorista cabeludo. Sempre sorridente, e agora ele é motorista figura, de táxi, meu, né? Tava com turistas, e aí levou a turma lá pro Feijão do Jorge. Cabeludo, um abraço para você. Vamos faturamento, a gente volta já já. Até às 8, Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, manta impermeabilizante Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. Um destaque da volta:
morte do motociclista Alisson na BA-001 gerou protesto. E tudo isso e muito mais aqui no Tropa de Elite.
Ele é o Se Despede de Henrique Abobreira. Daqui a pouquinho, aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
102,9.
Bom dia, super! Segundona pra todo mundo! Até 8 tem!
Tropa de Elite!
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 39 minutos. 6h39, nós não poderíamos nos curvar de falar desta grande perda que nós tivemos aí no último sábado. O José Henrique Abobreira, que nos deixou aos 69 anos, ele que trabalhou como auditor fiscal do estado, aposentado. Abobreira foi vereador nos anos de 1992 a 1996, vice-prefeito de Ilhéus em 1997 até o ano de 2000. E Abobreira, que por último era crônico renal, lutava incansavelmente para implantar uma nova fístula e manter o tratamento de hemodiálise. Apesar do sofrimento, ele nunca abriu mão da generosidade, que era característica marcante da sua índole. Abobreira tornou a causa pública e o interesse coletivo estímulos fundamentais para não cair na tristeza e manter-se ativo. Para você ter uma ideia, nos últimos dias, José Henrique Abobreira, ele abraçou a luta das profissionais de enfermagem do Centro de Assistência Renal, da Clínica de Assistência Renal, onde fazia o tratamento. E por meio de Abobreira, as profissionais, as enfermeiras, conseguiram ser recebidas pelo secretário de Saúde de Ilhéus, Eduardo Nora. Esse fato ocorreu na última terça-feira, amanhã fazem 8 dias. Elas reivindicam o pagamento de complementação do Piso Nacional de Enfermagem, cujos recursos já foram repassados ao município pelo governo federal. E Henrique Abobreira disse: olha, vou conseguir a reunião com Eduardo Nora, atual secretário de Saúde de Ilhéus. Conseguiu, e aconteceu a grande reunião, e depois Abobreira nos deixou. E eu tenho um fato marcante, Scarpita. Eu e Abobreira, ele era vereador na época, de 92 a 96, e ele tinha um Fusquinha café com leite, né? E eu chegava, eu não tinha carro naquela época, e eu perguntava: Abobreira, eu preciso ir ali com o seu carro. Na hora, pegava a chave assim, me dava o carro dele para poder deslocar. Eu tinha o maior carinho por Henrique Abobreira.
Seu repórter, a morte,
ele,
né?
Quando ele me via, ele fazia uma festa.
A morte do Abobreira foi lamentada aí pelos grandes líderes políticos da cidade de Ilhéus, né? Valderico Júnior, do União Brasil, o PCdoB, né? Emitiu nota. O Partido Progressista, o Jabes, em sua rede social também lamentou muito. E o Abobreira foi vice do Jabes, né? 97 a 2000. E a gente lamenta muito, né? Deixa aqui as nossas condolências à viúva, né? A senhora Marlise, aos filhos Fred e também a Tati e aos netos do Henrique Abobreira. Deixou uma marca, né, bonita da sua história na cidade chamada de São Jorge dos Ilhéus.
Neste programa aqui, nós falamos bem de quem merece, de quem é do bem e que plantou aqui na terra a semente do bem.
Deixa um legado pelo trabalho desenvolvido em luta da defesa do nosso povo. É que descanse paz, é, e sempre será lembrado.
Ainda tem um detalhe, Scarpita. A Abobreira, ele ia no mural da Clínica Renal e anotava aniversário de A, de B, de C cada mês. Cada um funcionário recebia o presente. E agora não vai ter mais o presente.
Fica a lembrança. Falar em lembrança, mais uma vez, agradecer aí a turma de Sambaituba pelo carinho, né? Carinho bacana que eu recebi lá em Sambaituba. Quinta-feira, a Gia fez a festa para as crianças. No sábado, o Nino, o vereador Nino Valverde e a Marcinha fizeram também muitas crianças felizes. No domingo, foi a vez da Flávia, da Fabiola, da Deise Francis, que fecharam aí a Semana das Crianças em Sambaituba com muita brincadeira. Até foi muito top, né? Teve gincana, teve aquelas brincadeiras antigas do nosso tempo.
Conheceu o Gia?
Fez a festa lá das crianças.
Gia, um craque.
Gente boa, rapaz.
De bola, viu?
Agora, eu não comi o gaiamum lá na toca, rapaz. Tito tava sem gaiamum, mas já marcaram já uma... Vai capturar os gaiamuns, cevar, deixar no ponto e aí vai bater o convite.
O Nelsinho na beira do rio?
Aproveitando tudo.
Foi,
rapaz,
na beira do rio, viu?
Claro que eu digo. Como é que você vai em Sambaituba e não vai? Na beira do rio Almada, seu repórter. E muita gente perguntando pra você também. A mesma coisa, você chega na lagoa, né? E a turma pergunta pelo Scarpita. Onde eu chego, a turma pergunta pelo Marinho Santos.
O carinho
do povo com o nosso programa é fantástico.
Olha, Scarpita, o Cristiano lá da empresa Via Metro disse: olha, o bigode respeitado, o bigode diferenciado do Scarpita, viu, Marinho Santos? Dá um abraço nele aí.
Valeu, Cristiano. É hora de futebol no nosso programa.
Bola dentro.
E pra falar de futebol, a gente convoca ele, rapaz. Chegando! bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Amazonas e Brusque ficaram no empate sem gols no jogo de ida da final da Série C. Em partida disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, as duas equipes já estão garantidas na segunda divisão do ano que vem. Agora, os times disputam o título no próximo domingo. O jogo será disputado no estádio Augusto Bauer, às 17 horas, mando de campo da equipe do Brusque. Já o Vitória pela Série B venceu de novo. Bateu o Guarani pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados por Léo Gamalho aos 18 minutos da primeira etapa e o zagueiro artilheiro Wagner Leonardo aos 4 minutos do segundo tempo. Com resultado, o acesso do Vitória está cada vez mais próximo. Empurrado por mais de 29 mil torcedores, o rubro-negro segue na liderança, agora com 61 pontos, 7 a mais do que o próprio Guarani, quinto colocado na competição. Segundo os matemáticos, os números mágicos do acesso é 65 pontos, restando apenas 4 para o retorno do Vitória à Série A após 5 anos. O próximo compromisso do rubro-negro será nesta sexta-feira, fora de casa, diante da equipe do Sampaio Correia. Com a data FIFA, apenas um jogo foi realizado pelo brasileiro Série A e o Cuiabá empatou com o Cruzeiro jogando sábado, placar de 0-0. Já no Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos das oitavas e final, Maragogipe e Itapetinga ficaram no empate em 0-0. Ipirá 1, Itapitanga 0. Valente perdeu em casa para Porto por 3-1. Já Simões Filho bateu Serrinha 2-1. Castro Alves 2, Crisópolis 0. Quijinque 3, Guaraci 0. Itamaraju 1, Santo Amaro 0. E a goleada da rodada, Ipiaú bateu Cachoeira, placar de 4-0. Os próximos confrontos: Ipiaú enfrenta Itamaraju, Castro Alves enfrenta Ipirá, Simões Filho e Porto Seguro, Quijinque enfrenta Itapetinga. Os jogos das quartas de final já acontecerão neste próximo domingo. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta, tá certo? É torcedores felizes, outros desanimados, outros de cabeça inchada, viu, seu repórter? É, não tem esse negócio na segunda-feira?
A exemplo do cantor Itaçuci, rubro negro da boa terra, feliz da vida debaixo da coberta, ouvindo Tropa de Elite. Noca do Cavaco também é torcedor do Vitória.
E olha só, seu repórter, notícia da hora chegando aqui, criança atropelada aí, esse trânsito de Leus eu vou te contar, viu? Atropelamento ali grave em frente ao Meira do Jardim Savoia, seguindo ali pro Iguape, próximo à ponte do São Miguel, uma criança de aproximadamente 11 anos, trânsito congestionado, atenção, atenção, chegada de Leus pela Ilhéus Uruçuca, né? A turma que vai saindo também aí da BA-001, você que vai deixando a Zona Norte de Leus, sentido centro. Trânsito lento. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Vamos dar aquela passadinha no nosso WhatsApp com os áudios aqui da metralhadora da informação, hein? Bom dia, turma do transporte escolar.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
988-29-1029, você não há com a gente aqui na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Carlos Matos falando. Robertinho, já que tá tudo entregas barato e Léos, eu vou comprar uns papo velho. Eu vou roçar um pedaço ali junto da Ponte Escura e vou fazer meu barraquinho ali, Robertinho, já que tá tudo liberado aqui de Léos. Qualquer um pode construir de praça e fazer e acontecer. Não, eu sou morador de Léo, eu tenho meu direito também. Vou querer meu pedacinho ali. Vou pegar um biscoito bom, vou roçar ali no pé da ponte ali, a Ponte Escura, e vou fazer meu barraquinho ali.
Érico Matos.
Aí quando o prefeito puxar a energia da ponte novamente, eu faço a gambiarra e fica tudo bom. Bom abraço.
Um abraço pra você, viu? É o povo na
bom
linha.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia a toda a turma da Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
É, todos os ouvintes do Tropa de Elite, esse programa que é de audiência e faz falta, tá? Vocês não podem folgar não, viu, Marinho e Robertinho?
Tem que
Mas
folgar,
muito bom,
rapaz.
Ter a turma de volta, ter o Tropa de Elite no ar, que é muito bom. Um abraço a todos e uma boa segunda-feira. Quem tá falando é Marcos Teles aqui do Nelson Costa.
Um abração para você, Marcos Teles, Nelson Costa.
Marinho, Mário Santos, meu amigo Roberto Escapita. Roberto Escapita, ontem à tarde, por volta de 5h30, 6 horas da noite, entrou a Vira Nazaré, olha, um ponto de escape, né? Você sair do sufoco aqui da pista. Ontem foi muito movimentado o retorno dos pessoal para Itabuna, esse lugar vizinha cidade de Ilhéus. O povo da Vila Nazaré, pô, fecharam lá a rua lá para ninguém passar.
Sério isso? Disso,
a Vila Nazaré tem dono, alguém manda lá na Vila Nazaré ali. Aí foi obrigado, graças a Deus, que a Sultã teve lá e desbloqueou a estrada lá. Eles agora fecham a rua lá. Ali tem Dona Vira Nazaré, porque ali é um ponto de escape, você sai do sufoco, entendeu?
Você sai pela esperança.
A Sultana foi lá e liberou o trânsito. Valeu?
Valeu, Bilisco. Dia, um abraço, Bilisco, pra você, Bilisco. Seu repórter ali é uma válvula de escape, né? Você vem pela Roberto Santos, pela esperança, entra e já sai carro.
Tem que saber quem é que tá fazendo aí esse fechamento sem autorização.
Quem tá fechando isso aí, rapaz? Nega Áurea. Nega Áurea, a última participação dessa rodada. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Cadê você? Já está na área, Marinho Santo?
Olha aí, tá vendo?
Nega Áurea do CSU. Tô indo aqui pra academia. Abraço, meus amigos do coração.
Danada, ela vai malhar, seu repórter. Abandonou os gatos, Nega Áurea, viu? 6h52 na Bahia, 6h52. Olha, PDV, Prefeitura de Ilhéus, tem até o dia 21 aí os servidores para aderirem ao PDV, seu repórter. Então, tem muita gente que está com a vida financeira travada aí. O Sinzep, a PPI, a PLB, inclusive diversas reuniões foram realizadas, tirando dúvidas da turma. E a gestão municipal divulgou no Diário Oficial da última sexta-feira as primeiras decisões dos servidores municipais que preenchem os requisitos para adesão ao novo programa de desligamento voluntário PDV. O programa é destinado aos servidores estatutários ou seletistas da ativa com direito à aposentadoria por tempo de serviço, né, ou contribuição, assim como os que ingressaram na Justiça até a data inicial da tramitação da Lei 4.233, pedindo reintegração contra a demissão pelo fato de estarem aposentados. A iniciativa oferece benefício no pagamento de 35% da média salarial dos últimos 12 meses durante 15 anos. Os servidores municipais que preenchem os requisitos para adesão ao novo programa de desligamento voluntário PDV terão até o dia 21 de outubro deste ano para formalizar. Dia 21 é sábado, viu, gente? Cai no sábado. Para justamente formalizar o requerimento no setor de protocolo da Prefeitura de Ilhéus, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Seu repórter.
Olha, Escarpeta, morte de motociclista que gerou aí protesto, né? Esse fato ocorreu no bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus. O autor foi o Arlisson Antônio Santos de Jesus. A vítima, Alisson Alves de Jesus, quase o mesmo nome do autor e o nome da vítima. A polícia militar foi chamada no local. Esse acidente automobilístico, o Alisson morreu no local, né? Fiat Uno branco bis e a bis vermelha se envolveram neste acidente e a vítima, a pessoa do Alisson. Então o SAMU constatou o óbito no local. O Alisson ainda foi encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, ficando à disposição do médico, é o autor do fato, o proprietário do veículo Fiat Uno, e foram encaminhados os veículos para o pátio do guincho Ilhéus, tá, os cuidados do meu amigo Birrinho, né? Delegado de plantão, Dr. Luiz Adriano, investigador Delmar Santos, juntamente com o perito Benvenuto e o perito técnico Gleidson, ambos do Departamento de Polícia Técnica, que estiveram no local do acidente e efetuaram aí os procedimentos técnicos. O corpo foi encaminhado ao DPT para necrópsia. Então, esse acidente de trânsito registrado aí. Já no bairro da Conquista, a Polícia Militar chegou. Operação Paz na cidade. Guarnições do 15º Batalhão de Polícia e da Companhia 68. Após denúncias anônimas, foram verificar informações de tráfico de drogas. Rua Alto São Domingos, Conquista. Na diligência, um homem foi preso em posse de um revólver calibre 38, 3 munições deflagradas, 2 munições intactas, 3 pinos de cocaína, 55 buchas de maconha, mais 2 pedaços maiores de maconha, uma balança de precisão e embalagens diversas. O homem suspeito e todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a lavratura das providências da lei. A lei penal, seu capita.
É, rapaz, vamos faturar. A gente volta daqui a pouquinho. Olha, na volta, a Bahia reúne estados produtores de cacau para discutir a situação da monoliálise do cacau, né, a monoliálise do cacaueiro, melhor dizendo. E qual o seu destaque aí também no retorno da metralhadora da informação?
Olha, 2 elementos foram presos no distrito de Banco do Pedro. E aí, todos os detalhes, o primeiro pelotão da Companhia 70, durante incursão lá no Banco do Pedro, e aí notaram a movimentação suspeita dos 2 elementos.
Olha, foi sucesso, viu, seu repórter, o primeiro fórum de fisioterapia e terapia ocupacional do sul da Bahia, que aconteceu no último dia 11, lá na Faculdade de Ilhéus. Um abração aí a todos os envolvidos. Até às 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Info. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7:10 na Bahia, 7:10. Olha, hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, o governo da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, a SEAGRE, né? É, que tem como secretário o Tum, seu repórter, ex-deputado estadual, Tum, que esteve conosco aqui. Ela vai estar, a SEAGRE vai estar reunindo autoridades de 3 estados brasileiros, além de representantes da cadeia produtiva do cacau, para avaliar os riscos que a possível chegada da monoliálise do cacaueiro representa aqui para essa cultura e apontar soluções para isso. O evento será realizado na governadoria, lá no CAB, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, eu tenho certeza que Ilhéus estará representado. O encontro vai reunir secretários de Agricultura do Pará, Espírito Santo e Rondônia. Junto com a Bahia, essas unidades da federação representam aproximadamente 98% da produção nacional das amêndoas de cacau, gerando uma receita anual que supera 23 bilhões e movimenta vários nichos do mercado. Mandar um abraço aí ao nosso querido Ulisses, recém-empossado novo presidente do Sindicacau, e já fazer esse convite aqui, né, para o Ulisses estar conosco nos próximos dias para a gente bater um papo sobre essa nova fase vivida pelo Sindicacau, né, seu repórter? Tem uma história, a gente foi prestigiar a posse do Ulisses na terça-feira passada lá no Sindicato dos Comerciários em Ilhéus, e agora fica aqui o nosso convite para o Ulisses estar conosco aqui, batendo um papo, falando sobre o Sindicacau. Amanhã o Henrique estará conosco aqui, a gente vai dar 10 minutos, tanto para o Henrique quanto para o Joaquim, para a gente falar um pouquinho do processo eleitoral da Associação Atlética Banco do Brasil. São as 2 chapas que estão concorrendo, são mais de 1.000 associados aí com direito a voto, E nada melhor do que a gente trazer essa oportunidade aqui, 10 minutos para cada um poder falar das propostas para a Associação Atlética Banco do Brasil, viu?
Amanhã o Carlos Henrique.
O Carlos Henrique, e... né? E aí na quinta-feira a gente recebe
o Joaquim.
São os dois nomes que estão concorrendo aí à presidência da BB. Aline, as guerreiras! Dia 29 tem a grande caminhada aí do Agosto Rosa, né? As meninas, as guerreiras aqui em Ilhéus, um grupo que a gente apoia há muito tempo, o trabalho da Aline. Aline é filha do nosso saudoso radialista, né, seu repórter?
Evaldo Tabajara.
A Aline vai estar conosco aqui na próxima semana para a gente falar dessa caminhada que vai acontecer no dia 29 de outubro. Agora, notícia triste, né? No início do programa a gente trouxe o falecimento aí do nosso querido Tony, o Tony Filho. E é com profunda tristeza que comunicamos que o Tony dos Santos Bispo, né, o pai do nosso amigo David e tantos outros amigos aí, filho do saudoso Tony Neto, carinhosamente Tony Filho, ele estava na cidade de Canavieiras, passando o domingo com a família. Ao retornar para casa ontem à noite, ele começou a se sentir mal, foi levado ao hospital lá de Canavieiras. Infelizmente, após a entrada no hospital, sofreu um infarto e, apesar de todos os esforços, ele não resistiu. Então, os familiares estão aí devastados, né? Amigos, com essa perda inesperada e prematura. A família agradece a compreensão e o apoio de todos nesse momento difícil. Nosso colega, o velório, será realizado no SAF, no bairro da Conquista. Daqui a pouquinho já deve estar os últimos detalhes lá para ser liberado, seu repórter, sepultamento às 16 horas. Então pedimos aí a todos os amigos, familiares e colegas de trabalho que desejem prestar suas últimas homenagens a se juntarem aos familiares e amigos nesse momento da despedida. Nossas condolências e sentimentos, David, meus sentimentos aí para você. Seu pai é uma figura incrível, né? E o Mário Santos sempre falava aqui dos bons tempos que ele apresentava o programa Pra Ouvir na Praia, né, senhor? Depois deixou o rádio, ficou no carro de som, a voz marcante da Rede Meira de supermercados. No início do Meira, lá nos anos 90, o Tony Filho, né, senhor repórter?
Tony Filho, figura, viu? Gente boa, sempre tranquilo, sempre na dele. Era uma figura maravilhosa. Tony Filho, que Deus o tenha em um bom lugar. Olha, Escapeta, Polícia Militar chegou lá no distrito de Banco do Pedro e quando a polícia chegou, notou a movimentação suspeita de dois homens. A dupla, ao perceber a aproximação da viatura, eles ainda tentaram correr, mas foram alcançados com sucesso. Com os dois elementos, os policiais encontraram um revólver municiado, ainda um rádio comunicador e um aparelho telefone e celular. Os meliantes e todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para a lavratura do flagrante delito. Distrito de Banco do Pedro vive uma onda de violência desenfreada, principalmente a guerra entre facções criminosas na disputa pelo território do tráfico, com intensos tiroteios a qualquer hora do dia ou da noite. E a guerra tem levado aos moradores a viver trancados dentro de suas residências. Inclusive, as aulas da escola municipal foram suspensas há quase...
Eu tenho uma nota sobre
uma
essa
semana
situação
por
aí.
Falta de segurança, Scarpe. Venha com a nota.
A 70 CIPM, esse repórter, emitiu uma nota em relação a essa notícia que circulou aí nas redes sociais, em alguns sites e blogs. A 70 CIPM, a nota de esclarecimento, e a gente vai ler aqui no nosso programa, a turma que acompanha. O comando da 70 CIPM vem a público através desta nota para prestar informações e esclarecimentos acerca de um texto propagado através de alguns veículos de informações, dando conta de que a escola municipal do distrito de Banco do Pedro não estaria funcionando devido à violência naquela localidade. a 70 CIPM vem atuando dioturnamente no distrito de Banco do Pedro. Guarnições motorizadas realizam o policiamento ostensivo na localidade, atuando de modo preventivo com o intuito de combater ações criminosas e de aumentar a sensação de segurança em todo o distrito. O policiamento nesta área tem sido intensificado não só pelas guarnições da 70, mas também por guarnições da CIP Cacaueira, CIPR, PPA, né, a Polícia Rodoviária Estadual também. As operações conjuntas e frequentes vêm resultando em apreensões e prisões de pessoas ligadas ao crime organizado. De janeiro de 2023 até o dia 12 de outubro do corrente ano, a Polícia Militar apreendeu na localidade do Banco do Pedro 3 revólveres calibre 38, um revólver calibre 357, né, 39 munições calibre 38, duas pistolas calibre 380, 39 munições de calibre 380, simulacro de pistola, 10 rádios transmissores, 796 gramas de drogas, além de conduzir 9 pessoas por envolvimento com crime organizado. Faz 10 dias em que não há registro de ocorrência policial no distrito de Banco do Pedro. A ausência de aulas e do funcionamento da escola, na verdade, é devido a problemas estruturais daquela unidade escolar. A nota de esclarecimento da 70 CIPM. Essa unidade está sempre disponível para prestar informações sobre suas ações, que visam a manutenção da ordem pública e a incolumidade das pessoas. A segurança das pessoas, né, a 70 CIPM, assessoria de comunicação, uma força, serviço do cidadão. Então, com a palavra aí, seu repórter, a secretária Loura que engoliu um cadeado, não fala, quer dizer, a escola está com problema, aí já ficam alarmando de que o problema é da falta de segurança. A polícia tem trabalhado e a gente conhece a equipe da 70.
E você viu que a polícia esteve lá, dois elementos suspeitos foram conduzidos, apresentados, todo o material que foi apreendido também apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Quero mandar um abraço ao
secretária. Secretária, tem um cadeado, engoliu um cadeado? Por que não fala? Tá blindada, como você fala. Agora, a escola, quer dizer, não tá tendo aula na escola e o pessoal alarmando isso aí, dizendo que é falta de segurança. Não dá pra gente tapar o céu com a peneira, não.
No programa de amanhã tem mais Loura aqui no Tropa de Elite.
Secretária, secretária Loura, emite uma nota aí, secretária. Pode mandar pra gente. Tem um WhatsApp aqui da rádio 988291029 agora. O povo merece respeito. Eu acho que, principalmente os pais de alunos lá da Escola Municipal de Banco do Pedro.
Pode mandar nota, não vai ter custo nenhum, custo zero, viu? Não vai pagar nada, um centavo. Mandando um abraço ao soldado PM Domingos, o soldado Domingos que é da Companhia 70, e eu aproveito para mandar um abraço também para o soldado PM Renan, que é da Companhia 72, o Renan que trabalha em Uruçuca, amigo do vereador Bicudo, aí em Uruçuca.
Olha, Igor Scarpita disse, avisa pro Marinho Santos, meu pai, que vai ter um jogo que ele não vai deixar de ir no Mário Pessoa, Barcelona e Vitória, viu? Pra você preparar a sua camisa.
Acho que o Igor tá aí travestido de Barcelona.
Barcelona e Vitória, breve no Mário Pessoa. Bom, vamos trazer mais informações antes da gente dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp, seu repórter Marinho Santos. Ai, 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 viu? Olha essa moda de podcast aí, tá bom demais, viu? O Valderico Júnior, ele cobrou a recuperação do polo industrial de Ilhéus e disse que é dever do prefeito, né, cobrar. Eu acho que a gente tem um polo muito importante, seu início foi muito importante para a nossa região. Hoje a gente não vê mais a chegada de novas empresas no polo, né? Quantos empregos, eu não tenho um conhecimento, por exemplo, quantos empregos são gerados hoje no polo de informática de Ilhéus. Você sabe, abandono do distrito industrial, por exemplo, aquela área ali, deu até uma melhoradazinha agora com aquele asfalto ali, mas é notório, né, seu repórter? Então, um pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, do União Brasil, ele comentou o anúncio do governo da Bahia, que vai investir 32 milhões para melhorar a logística do acesso às fábricas lá em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A montadora chinesa de veículos, né, elétricos vai remodelar a planta industrial que pertencia à Ford. A chegada dessa empresa, ela sem dúvida é uma boa notícia para nós baianos. De forma correta, o governo da Bahia vai melhorar o polo industrial de Camaçari. E o investimento anunciado é de mais de 30 milhões. É importante reconhecer esse esforço, mas também é uma oportunidade de lembrar que outros polos industriais do estado foram abandonados pelo governo estadual, afirmou Valderico Júnior em um podcast. Um exemplo desse abandono, segundo Valderico Júnior, está no polo industrial de Ilhéus. É uma rua cheia de buraco, mato invadindo a calçada, postes sem iluminação. Mesmo assim, Ilhéus tem um polo de informática que é uma referência nacional. A gente produz tecnologia de ponta. É uma indústria que gera empregos qualificados para a juventude e também para os mais experientes, ponderou aí Valderico Júnior. O ministro do STF, presidindo o Tribunal Regional, antes do Alexandre de Moraes, teve Ilhéus para ver o negócio das urnas. Da eleição, né, senhor repórter?
As urnas que são fabricadas em Ilhéus.
Esqueci até o nome do ministro, rapaz. Luiz Fux, né? O Fux teve em Ilhéus. E a gente tem, é o foco, né, do Brasil inteiro aí, o nosso polo de informática.
É, tô tentando lembrar aquela empresa, Bitway, lembra?
Bitway, rapaz.
Bitway, do Paulo, saudoso Martial
e
o Paulo.
Paulo,
que saudades da Bitway, né, Scarpe?
É, olha, novos nomes surgem aí como pré-candidatos a prefeito de Leão. Eu acho que a nossa lista vai aumentar, viu? Essa semana a gente vai trazer essa lista aí de nomes que estão, né, pleiteando a cadeira do Marão. A próxima sentada, quem vai sentar na cadeira da Prefeitura de Leões depois do Marão? Quem vai sentar, seu repórter? Quem vai sentar? Você tem... São muitos nomes, não é isso?
Sem noção.
São muitos nomes. Tem muita gente caminhando, viu? Muita gente caminhando. Falar em caminhando, rapaz, que tem de gente que estava escondido, né? Vereador que estava escondido esse tempo todo e abandonou um bocado de gente. Agora... estão voltando, rapaz, batendo na porta do povo.
Tem gente tomando café amargo também, viu, Scarpita?
No copinho de extrato de tomate, subindo o morro, gastando sola de sapato. Agora ficou um tempão, né, sem subir morro, rapaz. É danado.
Vai chegar na sua casa aí,
vai,
viu?
Vai bater aí, ó. Eu quero o seu voto. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A turma que participa com a gente. Olha, Marinho Santos e Scarpita, manda um bom dia pra cá, pra turma da Frio Center, autorizada da Bastemp. Valeu, Lindóia. Um abraço à turma que acorda com a gente. Olha, bom dia, tropa de elite. Segundou, que Deus dê uma semana abençoada pra todos nós, hein? Bom dia, Reginaldo, motorista. Não, o Reginaldo é o porteiro, rapaz. Quando o porteiro, que o Rossi disse, né? Tem também, o Rossi é o garçom, é o Tairone Cigana que fala do porteiro. Alô, porteiro! Bom dia, família Gabriela FM, não quero me identificar, mas é verdade, viu? A polícia está aqui constantemente em Banco do Pedro. Não está tendo aula, porque sempre foi assim. Por isso que meus filhos estão estudando em Uruçuca. Que situação, Cláudio Maia, um abraço para você, ligado com a gente, tá pedindo para mandar alusão para Dona Rosa, mãe de Vivi, são ouvintes de carteirinha aqui do Tropa de Elite. Alex Adame, um abraço, bom dia a todos aí, viu? Maura Adame, tio Guga, estão sempre aí acompanhando vocês, completando o aniversário hoje, completando o ano novo hoje, rapaz, um abraço aí, a gente resenha o mês todo aqui, viu? Ele não perde o programa. 81 anos. Opa, Dona Maura Dami, 8.1 turbinada, viu? Um abraço. Marrom de Ilhéus, Scarpita, Marinho Santos, todos ouvindo Tropa de Elite. Muito triste aí a perda do nosso amigo e camarada Bobreira. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Estou fora de Ilhéus, mas estou voltando hoje. Um abraço pra você, Marrom. Tem áudios aqui. Siso Boy, tá pedindo pra gente mandar um alô pra turma da Fazenda Taiti, né? É, Noca, um abraço pra você, valeu, Siso Boy, nosso grande amigão aí, ouvinte assíduo, São Miguel ligado com a gente, tem áudios na metralhadora da informação, o povo fala no número 1 das manhãs em Ilhéus, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita e bom dia, Marinho Santos. Robertinho, eu queria fazer uma denúncia, os ônibus, tanto da São Miguel como da Via Metro, que roda para Olivença, o centro, quando dá 6 horas, 7 horas da noite, eles estão passando com os azuis apagados, não está pagando ninguém nos pontos de ônibus. Isso é até 10 horas da noite, pessoal que trabalha no Açaí e no Atacadão está tendo dificuldade de chegar até aqui, pois eles não entram mais no ponto lá do Atacadão e do Açaí e também não para, com as luzes todas apagadas.
Aí não
pode. Por favor, nos ajude aí.
Aí não pode, não
digo,
pode.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, uma boa tropa de elite.
Fala,
mais
Piero.
Uma vez, chamar a atenção do Sutran. Parabenizar, né, que né, a Sutran adquiriu vários carros novos, parabéns, com o Mitsubishi. Isso é muito bom, né, para fiscalização. Porém, a cada dia que passa, a gente não vê mais faixa de pedestre em Léus. Ontem à noite mesmo, aquela faixa da Litorânea, que não tem mais nada, o cidadão quase me atropela, sinalizando. Ele vindo em alta velocidade, passou ali a mais de 120. Quer dizer, é brincadeira, eu sou condutor também, a gente tem que se educar, minha gente. Vamos diminuir a velocidade aí e a Sutran passar a fiscalizar mais nesse sentido aí. Final de semana e feriado em Léo, o pessoal tá fazendo aí Fórmula 1. É brincadeira, por isso tá tendo acidentes e mais acidentes. E faixa de pedestre, os buracos voltou a retornar os buracos de Léo, a cidade já tá cheia de buraco e faixa, vem batendo todo dia aí, faixa tem que ter, minha gente, é uma segurança pro pedestre e o motorista tem que ser educado, não tem mais faixa de pedestre Léo, pode observar, comprar viatura tá de parabéns, isso é muito bom, agora também vamos fazer a faixa de pedestre, certo? Fica aí nessa segunda-feira, minha reivindicação aí pra segurança no trânsito de Léo. Forte abraço, Pinheiro, ligadinho aí, mandando alô.
Um abraço. Uma
boa, os taxistas ligadinho aí.
Um abraço, Pinheiro. Um abraço, Pinheiro.
Mário Santos, bom dia. Quero fazer aqui uma reclamação aqui da tabela. Rapaz, muita muriçoca. E aí, vocês sabem como é, né? De noite, ele tá parecendo um aeroporto. Tuinho aí. Vê se consegue passar um remédio aí. Marão fazer alguma coisa, pelo amor de Jesus.
É, eu gostei desse efeito aí das muriçocas. A muriçoca perto do bano, rapaz, no pé do ouvido. Meu Deus do céu. Tá agora, pera, é o fumacê, né, seu repórter?
Fumacê.
Alô, fumacê.
Agora, Scarpita, é muita falta de vergonha, tanto do Açaí, quanto do Atacadão e do Cidadele. Aquela entrada pra você entrar no Açaí e Atacadão e Cidadele ali, você deixa a pista pra entrar ali, umas crateras enormes e ninguém resolve o problema. É, tem que ser a prefeitura. Se a prefeitura não faz, quer dizer que a Cidadele não faz, que tem acesso para o Cidadele, para o Atacadão e para o Açaí. E ninguém resolve aquele problema.
Atenção,
naquela entrada ali.
Moradores do Cidadele, Zona Sul e Léus, tem que reivindicar isso aí, rapaz. Eu acho que o imposto que é pago ali é caríssimo, viu? Olha, agora, em relação aos dois hipermercados, é por isso que eu digo, vai pro Meira, né? No Meira você não tem buraco para chegar no estacionamento do Meira, seu repórter.
Tem um convite aqui para você.
Mande
hoje.
Mande convite.
18 horas, a vereadora presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Olha, convida Robertinho Scarpita hoje, reinauguração do Colégio Maria Freitas Neves. Fica na rua Avenida Evandro Magalhães, no centro de Uruçuca, 18 horas, dia 16 hoje, segunda-feira. Prefeitura Municipal de Uruçuca, através da Secretaria Municipal de Educação e da vereadora presidente da Câmara, convida toda a comunidade escolar, autoridades e pais e responsáveis dos alunos.
Bacana.
Da Escola Municipal Maria Freitas Neves. Grande reinauguração, suas instalações hoje, então, portanto, você, Scarpita, é nosso convidado especial.
Mag Show!
Vem com a gente, participe desse momento especial.
Mag Show, obrigado pelo convite.
Convidados, tropa de elite.
Obrigado pelo convite, Magnólia Barreto, presidente da Câmara, parabéns, prefeito Moacir, né, todos envolvidos aí, a turma da Secretaria de Educação. Escola recuperada, escola entregue aí para a comunidade, as crianças, professores. Ontem foi dia do professor. Eu gravei até uma mensagem bacana. É, minha mãe é professora e eu sei da luta, seu repórter, a luta desses profissionais. Ontem É 15 de outubro, parabéns. Marinho Santos fala muito das professoras dele. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas ex-professoras do Marinho Santos. Ele só conheceu uma minha, somente uma, né? Agora, sua, rapaz. Agora, tem uma que marcou, não é isso? É pra começar que você era um aluno que tinha um apelido de Diabo Louro, rapaz. É. Um aluno que tem esse apelido de Diabo Louro já sabe que dá trabalho, é professor.
Saudosa Amelinha Pacheco, mãe do Zé Nasal. Ela que me colocou esse apelido.
Diabo Louro.
Eu abusava muito dela.
Parabéns aí aos professores, viu? Estamos na torcida aqui da recuperação da professora Carmelita. E todos os profissionais, professores que acompanham o nosso programa, os professores do dia a dia, os professores que lutam por melhores salários, melhores condições de trabalho. Nosso abração e nossa gratidão.
A região interligada no Tropa de
Manuel Messias. É hora de informação, vamos para Itabuna e mais um giro regional. Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Industria. Direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. Lideranças empresariais já discutem decoração para o Natal. O fim do ano está bem perto e aqui na cidade já se fala na decoração Natal de Luzes e Sonhos, um projeto que promove, resgata e difunde cultura e tradição natalina no nosso município. Além disso, estimula as vendas de final de ano no comércio itabunense. Na última semana, o encontro para garantir que Itabuna tenha um colorido Natal contou com a participação de lideranças empresariais e políticas que já discutem a decoração natalina. Abertas inscrições para a seleção de diretores de escolas municipais. A Secretaria de Educação aqui de Itabuna abriu inscrições para a seleção pública para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal de ensino. Podem se candidatar servidores efetivos do Magistério Público do nosso município, com formação mínima em pedagogia ou pós-graduação em gestão escolar. As inscrições podem ser feitas até amanhã, terça-feira, na sede da Secretaria de Educação, aqui em Itabuna. Junto com a ficha de inscrição preenchida, o candidato deverá entregar cópias de documentos de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, além de diploma de licenciatura em pedagogia ou em nível de pós-graduação. Outro requisito para participar da seleção é ter pelo menos 3 anos de exercício efetivo do cargo de professor na rede municipal de ensino. Mulher sofre acidente de carro ao tentar perseguir ex-companheiro. No último final de semana, um acidente aconteceu nas imediações da rotatória do bairro Pedro Jerônimo aqui em Itabuna. A condutora de um Volkswagen Gol seguia na contramão e parecia estar seguindo o ex-marido, que estaria em outro carro logo à frente dela. No entanto, ao tentar se aproximar, ela perdeu o controle da direção do veículo, que subiu no canteiro e colidiu em pedregulhos de um terreno. O suposto ex-companheiro não parou para prestar socorro. Populares acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 92, que socorreu a mulher levando-a para o hospital. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções a Ilhéus, para capoteiro e estofador, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, com direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Estamos voltando!
Tropa de Elite! A metralhadora da informação.
Até às 8, você ligado com a gente no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, manta impermeabilizante Doutor Fix, 9 mistura, Banco Bom Sucesso. É, Planeta Doces, já o Autopeças Cabana Palmito, casa mais fácil, também, Hospital Vida. Olha, notícia boa, viu, de hoje até quinta-feira, nosso campeão aí, o Ramsés Cáridas e a Amanda Santos, né, estudantes aí do colégio CIPE-CEAMEV, não tinha o CIAMEV, CIPEAMEV, terceiro ano técnico administrativo, a turma aí do turno vespertino, eles estarão aí no seminário Território da Educação Profissional e Tecnológico. Será realizado lá em Vitória da Conquista, seu repórter. Ramsés e Amanda vão subir a Serra do Marçal. Eles vão apresentar, né, o projeto CityPass, que é o cartão de recarga do transporte coletivo, com orientação dos professores Nádia Carvalho e aqui Nailo Marcelo. Todas as despesas custeadas pelo governo do estado da Bahia. Boa sorte aí, viu, Ramsés? Um abraço para você. Para Amanda Santos, seu repórter, subir a Serra do Marçal e representar a Ilhéus, o antigo CIAMEV, o CIPEAMEV, eu acho que é isso o nome certo. Venha com a notícia, 7h48 na Bahia. 7h48, repórter
Marinho Santos.
Olha, Escapeta, o homem identificado como Netinho do Grau, ele sofreu tentativa de homicídio. A central de abastecimento bairro do Malhado foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ainda foi socorrido por uma guarnição do SAMU, encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O Netinho é do Grau, bastante ensanguentado, mas estava consciente, aguardou por socorro próximo à base. O módulo da Polícia Militar na central de abastecimento. E esse fato foi testemunhado por várias pessoas curiosas. As circunstâncias do primeiro momento são desconhecidas, o que será agora apurado, investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que tem como delegado o doutor Helder Carvalhal. O doutor Helder que vai checar o que houve com o Netinho. Mulher resgatada após se afogar na praia do Cururupe. Uma mulher foi retirada do mar, socorrida por banhistas e dois salva-vidas durante afogamento. Esse fato ocorreu na praia do Cururupe. E aí,
ali tá complicado, viu, senhor?
Ação repórter imediata dos salva-vidas, parabéns, e das pessoas que estavam no entorno. A mulher foi retirada da água, um pouco tonta, se restabeleceu e momentos depois, né, apesar do susto, a ocorrência, graças aos guerreiros do mar, os amigos salva-vidas. Quero mandar um abraço a meu brother, meu amigo Daniel e o Fabrício e Daniel. Eu abraço aí os demais salva-vidas aqui de Ilhéus.
Olha, a CEPLAC e a IPC assinam protocolo de intenções aí para fortalecer a cadeia produtiva do cacau, seu repórter. A gente tem falado muito de cacau, viu? Cacau. Nossa cidade é capital do cacau. Olha, prefeitura, a gente tem cobrado muito a questão da implantação de faixas elevadas de pedestres. Hermano Fani, a prefeitura de Ilhéus vai implantar aí faixas elevadas, já está sendo divulgado pelo governo municipal, seu repórter, e a gente espera, né, que o mais rápido possível essas faixas possam estar funcionando, porque vai, sem dúvida alguma, evitar acidentes. E a gente não quer estar noticiando aqui, a cidade de Ilhéus, o índice é altíssimo de acidentes. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, última passadinha do nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente. Vamos lá!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Antes dos áudios aqui, tem bom dia pra turma na Calanches, ligada com a gente. A Cristina também tá dando bom dia. Cida Nascimento lá na Barra, um abração, né, Cida? Bom dia, Cida. Cida, você teve boas professoras, não foi, Cida? Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Uma boa segunda-feira, muito abençoada pra vocês, viu?
Amém.
Meu feriado foi maravilhoso com meu filho, meu neto, minha nora, viu?
Que legal.
Foi tudo maravilhoso. E o seu feriadão,
ótimo,
foi bom?
Tudo de bom.
Um abraço pra vocês, tudo de bom.
Beijo enorme.
Saudade, viu?
Alegria sempre.
De vocês.
Valeu, Cida.
Apareça aqui na barra, viu?
Valeu, um beijão. Obrigado.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia,
Maria Santos. É, manda o prefeito de Ilhéus acordar aí, que a rua tá cheia de buraco, é o asfalto sorrisal, hein? Caramba, a cidade tá feia, viu? Chegando o verão aí, o turismo, faltando faixa de pedestre, sinalização, a cidade tá jogada às traças.
Uma tá na bronca.
Acorda, prefeito, tem que trabalhar, prefeito. Maria Alexandre, sai do gabinete, vamos trabalhar. Acorda, secretário Átila também, bora.
Tá na bronca o povo!
De Maris Capita.
Olha aí, rapaz.
Aqui é Railda, falo de São Paulo.
Railda!
Tô ouvindo a melhor, né? A Gabriela FM, o Tropa de Elite. Manda um abraço aí pra todos meus amigos do Joia, na Lagoa Encantada, de Ilhéus. Pra todos aí, de Vila Lúcia.
Railda!
Obrigado,
um beijo pra você, Railda. Você viu lá? Robertinho Santos, Railda, e Marinho Scarpita.
Railda, rapaz, trocou Robertinho Santos com Marinho Scarpita.
Maria dos Anjos, o Nelson Costa, né? A rua dela tá sem luz, seu repórter, viu? Qual é o nome da sua rua aí, Maria? Qual a rua aí do Nelson Costa pra gente acionar aqui o setor de iluminação, rapaz, que coisa. Alex do Joia, um abraço pra você, olha a dupla, o Joia tá sem energia nesse exato momento. Alô, Alfredão, nosso amigo aí da Coelba, parceiraço, Alfredão. É, Joia do Atlântico sem energia. Também quem ficou sem energia e tá sofrendo muito, seu repórter, é a turma lá, Praia de Lençóis, viu? Pessoal da Coelho, inclusive, Alfredão, ficou de ir em loco lá pra ver o que é que pode ser feito.
Seu Zé é lá no condomínio.
Complicado, viu, rapaz? Aí perde as coisas no apartamento. Rosana Costa, da Osmundo Marques, sempre mandando mensagens positivas pra gente. Obrigado, viu? 7h54, Paulo José vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação, trazendo as notícias de toda a região aqui na Gabriela. Bom dia, Paulo.
Epa, se ligue. Grande parte dos tutores levam os pets no colo, na garupa ou deixam os bichinhos soltos. Não esqueça do cinto de segurança. Use caixas de transporte, opção mais segura para gatos, aves e roedores. Vai transportar seu pet? Garanta a segurança durante o transporte. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa Líder em Audiência. Bom dia a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. O domingo termina com um grave acidente no médio sudoeste da Bahia. Um caminhão boiadeiro tombou após o condutor do veículo perder o controle da direção entre Itarantim e Maiquinique na tarde de ontem. Segundo informações que chegam, o acidente aconteceu na rodovia BA-270, nas proximidades da famosa Curva da Morte, distante aproximadamente 10 quilômetros de Itarantim, sentido Maiquinique. O condutor do caminhão foi identificado como Fernando Rocha Mangabeira, de 52 anos. Ele foi socorrido por uma equipe da Secretaria de Saúde de Itarantim e levado para o Hospital Regional. Seu quadro de saúde é aparentemente grave. A carga viva do caminhão, gado Nelore, foi arremessada para fora após parte da carroceria se desprender. Seguimos acompanhando este caso, checando e traremos atualizações assim que possível. A Polícia Civil investiga a morte, o assassinato de um casal, Carlos André dos Santos Alves, 29 anos, e Ana Júlia Freire dos Santos, 22, que foi alvo de tiros na manhã de ontem em uma estrada vicinal da região da aldeia Xandó, zona rural de Porto Seguro. De acordo com o delegado Paulo Henrique, existe a possibilidade de que o duplo homicídio seja relacionado à rivalidade entre facções criminosas atuantes em Porto Seguro e a facção PCE de Eunápolis. Carlos André, que desempenhava a função de motorista de aplicativo e já havia sido detido por suspeita de homicídio e roubo qualificado, foi alvejado por cerca de 18 disparos. Sua namorada, que não tinha antecedentes criminais, trabalhava em uma autoescola no centro de Eunápolis, cidade onde ambos residiam. Segundo o delegado Carlos André, a namorada
E o casal pode não ter sido morto naquele local, mas ter sido levado para um ato de desova. Os corpos foram retirados do veículo, arrastados e deixados na estrada a uma distância de 2 metros um do outro. A informação é que os assassinos deixaram uma folha de papel entre o tórax e o abdômen de Carlos André por dentro das suas vestimentas, com a seguinte frase escrita, aspas, PCE é bala. A polícia segue nas investigações. A jovem ainda chegou a postar nas redes sociais, no Instagram, a felicidade de estar passando um fim de semana maravilhoso. Agradeceu a Deus e disse que estava realmente merecendo este passeio, viver esta experiência maravilhosa nesta orla de Porto Seguro. É o que consta na conta dela no Instagram, além de diversas fotos. A polícia segue nas investigações. Infelizmente, a felicidade de Ana Júlia foi interrompida de maneira brutal e violenta quando ela retornava para casa com o namorado. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo. Um abraço para você. Amanhã a gente se encontra. Final de mais um Tropa, seu repórter.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Só informando a todos, o feriado do servidor, dia 28, cai no sábado, tudo normal, tá certo? Amanhã a gente se encontra bem cedinho, vem Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi. E o oferecimento, é claro, é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Daqui a pouquinho tem podcast liberado pra você.
Acabou. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.